Que bom que você está aqui. Por favor, sente no seu lugar. Obrigado, gente. Que tempo abençoado. Eu amo estar com essa igreja. Estar aqui nos domingos é algo que move o meu coração. Tem anos que eu sirvo nessa igreja, mas eu nunca amei mais essa igreja. Porque esse amor parece que só cresce. Como é bom viver com vocês. Ontem à noite eu estava no acampamento do Área Mais. E quase achei que eu estava indo para o sertão no Piauí, a distância que é daqui. Eu peguei a estrada, achei que era o avanço, mas era o acampamento dos jovens. Estão num lugar muito bom, muito bem estruturado, e eu entendi por que eles estão tão longe. Mas que tempo espetacular eles estão vivendo. Então, os nossos jovens sendo enchidos pelo Espírito, vivendo aquilo que Deus tem para a vida deles, vão voltar com tantos desafios e tantas coisas especiais que eles poderão viver e deverão viver, porque Jesus Cristo os separou para a obra dele. E o nosso tempo aqui é curto demais, mas a eternidade nunca vai passar, então vamos ter muito tempo juntos para celebrar aquilo que podemos viver aqui e tudo aquilo que Jesus fez por nós, amém? Eu quero orar pela construção mais uma vez. Todos os domingos eu paro para orar pela campanha Eu Amo Nossa Casa, e a gente ficou num tempo assim de nada acontecendo. Agora pelo menos tem umas estacas ali no meio, então você viu que já tem uma bagunça acontecendo. É porque amanhã vão chegar as estacas de fato da construção. E então, mais uma semana já com tudo organizado aqui, as estacas vão começar a ficar em pé. Então, eu fico tão feliz porque eu estou vibrando, né? Eu estou contando os dias, esse negócio vai demorando, mas grato a Deus também por essa demora. Eu já mencionei isso antes, mas as primeiras semanas que saíram do nosso cronograma trouxeram uma economia de R$155 mil no início da construção. Eu sei que para alguns de vocês 155 mil não é nada demais, mas é uma oferta, é um valor importante para a nossa igreja. E depois a negociação das estacas só de ICMS pelo lugar que foi escolhido fazer a compra, nós economizamos de novo quase R$60 mil. Então, quando vai acumulando, está valendo a pena, porque cada centavo que é dado por você nessa igreja não pertence a mim como pastor, não pertence à administração, mas é uma oferta entregue ao Senhor. Então, nós temos a responsabilidade de cuidar dele da melhor maneira possível e fazer com esse recurso o máximo que é possível, porque tudo isso é para ele e não para nós. E você que deseja, pode pegar uma ficha como essa e fazer o seu compromisso, a sua escolha de oferta. E enquanto isso, nós vamos continuar orando. Eu comecei a orar especificamente num domingo de manhã, quando o pastor Jairo testemunhou de uma experiência da mãe dele, a Jerusa, que ela era contra a compra desse terreno aqui, ela não gostou da ideia, e ela estava meio azeda com o negócio. E aí o Espírito Santo tocou o coração dela e disse: tudo bem, então se o Senhor é a favor mesmo, sabe aquele carro meu que roubaram há 2 anos atrás, eu quero de volta. Foi uma boa pedida, um carro que foi roubado há 2 anos atrás, já foi para o desmanche, né? Não existe mais. E naquela semana o Jairo não sabia nada disso, ele estava em casa, e a polícia tocou o interfone do apartamento, pedindo para ele descer, porque tinham encontrado um carro deles que havia sido roubado, 1 semana depois, exatamente. E aí ele desceu lá, nem lembrava do carro, e depois ele terminou de contar a experiência. E quando eu subi, eu falei: nós temos muitas experiências na nossa vida e na vida da igreja daquilo que os que nos antecederam viveram. Experiências do passado, e elas são boas para nos inspirar. Mas Deus tem experiências novas para mim e para você. Deus tem experiências reais que nós precisamos viver. Você que está aqui, você que nos acompanha no campus online, o nosso Deus tem algo novo para as nossas vidas. E naquela noite eu não preguei aqui, eu preguei em outro campus. E lá eu comentei da história do Jairo, e eu falei: eu estou orando pela sua experiência. E aí eu disse que toda vez que a igreja entra em construção, na minha história, eu vejo Deus fazendo milagres na vida das pessoas. É um dinheiro que não esperava, que aparece. É uma ação judicial que considerava perdida e que de repente aparece. E tinha alguém me ouvindo e ele disse que naquele domingo ele fez uma oração. Ele disse, eu tenho uma ação judicial de 10 anos atrás. E eu acho que o Senhor quer que eu faça alguma coisa, então eu vou me comprometer, eu vou ajudar com aquilo que eu posso na construção, mas eu vou pedir para o Senhor aqui me dar vitória naquela ação judicial, e eu vou contribuir de uma forma mais expressiva. E depois de algumas semanas ele me procurou e ele compartilhou comigo que naquela semana, eu falei isso no domingo, ele olhou no domingo, na quinta-feira, o valor da ação judicial, ele não sabia que já tinha sido julgado, foi creditado na conta dele, na mesma semana. Então, anteontem, ele pediu para me encontrar, e ele fez questão de fazer uma oferta generosa para a construção. Eu não estou dizendo isso para que você faça o que os outros fazem. Mas tem tantas coisas na nossa vida, que nós deixamos de viver com Deus, só porque a gente não tem ousadia. Porque a gente quer fazer a gestão do nosso jeito. Viver do jeito de Deus é a melhor coisa do mundo. Nós iniciamos um projeto de construção no momento menos aconselhável no Brasil e no mundo. É um tempo de crise global, crise no Brasil. E essa obra vai ser uma bênção. E nós vamos fazer a primeira parte. E alguns acham que vai ser difícil fazer a segunda, pois eu quero que você saiba que nós vamos fazer a primeira, a segunda, se tiver a terceira a gente faz também, porque Deus é conosco, e Ele é a fonte dos recursos, Ele é a fonte de tudo na minha vida, na sua vida e na vida da nossa igreja, amém? Vamos orar por isso? Pai, obrigado porque o Senhor sempre nos abençoa, e o Senhor nos dá tudo que nós necessitamos, e em especial o Senhor nos dá tudo aquilo que o Senhor deseja usar na nossa vida e através dela para a Tua glória. Então, Pai, nós Te louvamos por tudo aquilo que já aconteceu. Eu Te louvo por cada pessoa que tem contribuído para a obra, que se comprometeu, por aqueles que ainda se comprometerão. Eu quero Te louvar por tantas coisas que o Senhor já fez na nossa vida e na nossa história. Mas nós queremos viver coisas novas da parte do Senhor. Então vem sobre a nossa vida, vem com a Tua graça e abençoa essa igreja, para que ela viva exatamente o Teu propósito em sua vida. E que o Senhor continue a nos abençoar também nessa construção, que ela possa acontecer no tempo certo, com o máximo de economia, o máximo de qualidade, e que nós possamos viver as experiências da provisão na nossa vida, na nossa casa, nos nossos empreendimentos. E possamos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Próximo sábado, nós temos treinamento de líderes de pequenos grupos aqui. Se você é líder de pequeno grupo, se você é líder em treinamento, ou se você gostaria de se tornar um líder de pequeno grupo, ou receber um pequeno grupo na sua casa, venha também no próximo domingo, nesse campus. Começa às 9 da manhã e vai até umas horas da tarde. Eu pretendo terminar no máximo até 4 da tarde. Mas se tudo correr bem, eu consigo liberar um pouquinho mais cedo. A gente vai ter tempo aqui, vai ter almoço disponível, vai ter food truck aqui. E vai ter também aqueles restaurantes que já existem aqui em volta, que você pode sair para almoçar, se você preferir, e voltar, porque nós vamos ter um intervalo de almoço, mas nós vamos passar um dia de rever a visão, de entender como nós devemos funcionar, de fazer pequenos ajustes e de nos preparar, porque nós vamos precisar de muitos grupos daqui para frente. E nós vamos parar de mandar as pessoas que querem um pequeno grupo para um pequeno grupo que já existe, porque novos pequenos grupos serão abertos provavelmente através de você mesmo. E nós vamos então assim poder crescer com mais leveza, mais naturalidade e viver tudo aquilo que Deus tem também na área de cuidado e pastoreamento na vida de cada um de nós. Também no próximo domingo começam as novas classes da nossa escola bíblica, em todos os campi. Então você pode fazer a sua inscrição no Linktree da nossa igreja, no Instagram, e lá tem o espaço para você fazer a sua inscrição, e também as classes que você pode escolher. Então eu encorajo você a estudar mais a Bíblia, porque estudar a Bíblia vai mudar a sua vida, vai mudar a sua experiência de fé e vai levar você para um novo nível como discípulo de Jesus, com mais poder, mais autoridade e mais assertividade. Então vamos juntos e vamos crescer e vamos abençoar esse planeta, mas não confundir que aqui é o nosso destino, porque o nosso destino não é aqui, aqui é um lugar de passagem. O melhor está por vir, o melhor está na eternidade, mas enquanto estivermos aqui, vamos servi-lo com o melhor e vamos influenciar para transformar a nossa geração e glorificar a Deus. Hoje iniciamos uma nova mensagem, a série é Liberdade, e nós queremos pensar em como encontrar satisfação na vida. Muitas pessoas vivem insatisfeitas, e por falta de satisfação, as pessoas tentam suprir essa necessidade de satisfação em fontes que trazem mais problema do que alegria. Nós somos criados para satisfação. A Bíblia diz que há uma vida abundante da parte de Jesus para nós. O que nós deveríamos viver é uma vida que tem um gráfico ascendente. Mas às vezes a nossa vida tem um gráfico ascendente, depois um platô, depois um gráfico descendente, aí depois sobe de novo um pouco, depois nivela de novo. E às vezes nós temos memórias de momentos em que o nosso gráfico subiu mais. Mas o nosso gráfico idealizado pelo Criador, ele é de contínuo crescimento. Eu sei que algumas vezes nós fazemos confusão com os padrões desse mundo. E nós achamos que o sucesso é aquilo que esse mundo considera de sucesso. Mas Deus, ao nos criar, Ele disse: cresçam, sejam prósperos, multipliquem-se, dominem sobre tudo que há na terra. Esse é o desafio de Deus para nós. Essa é a primeira palavra do Criador. Ele diz: o que eu criei aqui é muito bom, você é muito bom, mas você precisa se tornar ainda melhor, você precisa crescer mais. Deus te criou como alguém que Ele ficou muito satisfeito ao ver, mas Ele planejou o seu desenvolvimento. Então você vai continuar crescendo, você vai continuar aprendendo mais. Você vai fazer melhor hoje aquilo que ontem você fez bem, mas hoje vai ser melhor. E amanhã precisa ser melhor do que hoje. Não é uma corrida desesperada por aprovação. É o desenvolvimento natural do discípulo de Jesus. Porque Deus te qualificou, te capacitou. Ontem você não podia assumir determinadas responsabilidades que hoje você precisa assumir. E se você não assumir hoje, você começa a entrar num processo de procrastinação ou de negligência. Porque você já tem maturidade, você já cresceu. Você não tem maturidade para tudo, mas esse desafio é tão grande que eu não estou pronto para aquilo que vai vir. Mas até que venha você estará, porque você está destinado a continuar crescendo se andar com Jesus. Se você andar com Ele, você está destinado a continuar desenvolvendo-se. Não só pela prática, não só pela repetição, não só pelo exercício, mas sobretudo pela revelação, pelo sobrenatural de Deus na sua vida, pela qualificação que Ele acrescenta à sua vida e à sua prática todos os dias. Quando nós pensamos em liberdade, a palavra original grega para liberdade, ela aparecia com uma certa variação de grafia nos documentos de alforria dos escravos. Então a ideia era alguém que antes serve e não tem direitos para uma pessoa que passa a ter direitos e que tem autonomia. No Novo Testamento, esse mesmo termo, ele é empregado para descrever a ação de Jesus pagando pelos nossos débitos espirituais. Escravos do pecado, pessoas que não tinham a capacidade por si só de resistir a determinadas tentações, ou de acessar a graça de Deus, ou de ter salvação, ou de relacionarem-se com o Criador, agora são habilitadas, elas deixam a condição de pessoas sem liberdade, ou escravas, para pessoas que desfrutam plena liberdade. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 a 5, Paulo fala de prisões que precisam ser destruídas, prisões que nos atrapalham, que interferem na nossa vida. E o texto diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está dizendo que existem fortalezas que precisam ser desfeitas, que precisam ser derrubadas, que há problemas, que há barreiras, que há prisões que impedem com que o ser humano se desenvolva, tenha esse gráfico ascendente. O gráfico ascendente não significa uma vida onde tudo vai bem e cada vez vai melhor. Às vezes é um gráfico ascendente com problemas, com batalhas, mas as batalhas me forçam a superá-las. E cada vez que eu supero, eu estou subindo mais um degrau. Eu estou avançando mais. Não é uma questão de ter uma vida sem dificuldades, sem tristezas ou desapontamentos, mas uma vida onde todas as coisas contribuem para o meu bem, todas as coisas contribuem para o meu crescimento. Talvez você olhe para trás, você repare mais nos desapontamentos, nas dores, nas frustrações, mas eu quero encorajá-lo a ver o resultado delas. Que talvez você é uma pessoa mais forte, mais madura, mais resiliente, uma pessoa que já não tropeça nas mesmas coisas de antes. Porque as situações e as dificuldades contribuíram para o seu crescimento. E em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 17, no final do versículo 17, Paulo vai dizer: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito do Senhor está na sua vida, amém? Está aqui entre nós, amém? Então nós precisamos experimentar essa liberdade. Então, nessa série de mensagens, nós vamos olhar juntos para a Bíblia, identificar áreas de prisões, áreas que a nossa alma ainda não encontrou a superação, e verificar como o Espírito Santo nos conduz para a perfeita liberdade que Jesus de fato já conquistou na cruz em nosso lugar. E assim, vamos encontrar a verdadeira satisfação na vida, porque essa satisfação só vem quando nós estamos plenamente revestidos e guiados pelo Espírito de Deus. Eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 7, depois 17 a 27, e por último, 38 a 44. Eu vou pular um pouco alguns versículos para a leitura não ficar muito longa. Você pode abrir no seu aplicativo ou a sua Bíblia de papel mesmo, ou acompanhar nas nossas telas. Versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar em que estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Senhor Jesus, nós cremos que a tua palavra é fonte de poder e de crescimento. E cremos naquilo que a tua palavra diz, que a verdade pode nos libertar. E diz também que a tua palavra é a verdade. Por isso nós nos debruçamos na tua palavra, sobre a tua palavra, para compreendê-la e, guiados pelo Espírito Santo, receber a revelação e o poder que transforma a nossa vida. Por isso oramos que o Senhor fale aos nossos corações com toda a liberdade e que o Senhor nos guie muito além das palavras que eu posso compartilhar nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo, ele nos livra do controle das emoções e do poder das circunstâncias. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui na experiência de Jesus. Jesus, ele, o texto diz que ele ama aquela família. Ele está longe. Ele recebe um recado de que aquele que ele ama está doente. Quando um recado assim chega naquela época, é porque ele está à morte. Ele está bastante doente. E eu lembro de 2 experiências muito fortes. Eu morava em São José dos Campos, eu estava na principal reunião do nosso time. E uma das secretárias veio e disse: pastor, tem uma ligação que o senhor deveria atender. E ela me interrompeu. Eu não era o pastor líder daquela igreja, eu estava no meio de uma reunião bastante importante mesmo. E quando eu saí, eu peguei o telefone, tinha alguém falando, mas o que eu ouvi eram os gritos da Ana. A Ana gritando, desesperada no fundo, e a pessoa dizendo: um cachorro pegou a sua filha. E aí eu só consegui perguntar onde é que eles estavam. E a pessoa me disse mais ou menos o lugar. E eu só abri a porta para dizer: um cachorro pegou a Ana e eu estou indo para lá. Eu não perguntei se eu podia, eu não perguntei se era apropriado, porque alguém que eu amo estava gritando e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que o cachorro tinha feito. E eu acho que em 10 minutos depois, embora fosse quase do outro lado da cidade, eu já estava chegando lá. e eu já vi um carro de bombeiros, um caminhão de bombeiros lá, e as pessoas fazendo atendimento, e eu cheguei lá esbaforido, porque quando alguém que a gente ama está passando por uma dificuldade, não tem nada mais importante para a gente larga tudo, a gente entra em pânico, a gente quer fazer alguma coisa. E eu cheguei lá, ela tinha escolhido só um Rottweiler para pegar ela, coisa pouca. Com a Ana tudo sempre foi muito intenso, nunca teve nada tranquilo. Qualquer história dela, você pode multiplicar por 10, que você ainda está sendo carinhoso. E que experiência. Mas aqui em Brasília, recentemente, eu recebi uma ligação da Tabita dizendo, o portão, tem um portão de ferro na minha casa, bem pesado, ele é um portão lá dos fundos, que a gente quase não usa, e aquele portão é difícil de mexer com ele, mas ela disse, o portão caiu em cima do Caleb, e ele está amassado embaixo do portão. E daí ela falou assim, os bombeiros acabaram de chegar, para onde que eu levo? Eu falei, leva para tal hospital, que era o mais próximo, e mal ela chegou no hospital, eu também cheguei. O atendimento levou madrugada inteira, porque até que tudo aconteceu, mas eu tive essa sensação de como eu reajo quando alguém que eu amo está passando mal. Agora, se você olhar para esse texto aqui, o texto diz que ao receber a notícia, versículo 4, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí traz a informação, ora Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, com risco de morte, ele demorou ainda 2 dias no lugar que estava. Gente, 2 dias é tempo demais. Eu não consigo imaginar que quando eu recebi a ligação de que um Rottweiler pegou a Ana, eu ia terminar a reunião. Ou que quando o portão caiu em cima do Caleb, eu ia terminar de fazer as coisas que eu tinha para fazer. Não passa pela minha cabeça. Eu não tenho maturidade para tomar uma decisão dessas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Em várias ocasiões, a Bíblia menciona ele cheio do Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, o Deus que vem ao mundo, era cheio do Espírito Santo. Será que eu não deveria ser cheio do Espírito Santo também? Se ele precisou ser cheio do Espírito Santo, inclusive esse Espírito Santo é o poder que o ressuscitou dentre os mortos. É o Espírito que pousa sobre ele depois do batismo. É o Espírito que o conduz para o deserto, para a tentação. É o Espírito que se manifesta nele quando ele começa a curar todas as pessoas que chegam. É esse Espírito que nós estamos falando, que ele deixou para habitar em nós e guiar-nos em nossa vida diária. Esse Espírito traz uma informação para ele. O seu amigo que você ama vai morrer, mas ele vai ressuscitar, porque você vai até lá ressuscitá-lo. Então fica aqui, não vai agora. Mas tem várias coisas envolvidas. Quando alguém morre, as nossas emoções são abaladas. Quando nós perdemos uma pessoa amada, nós ficamos tremendamente afetados. Embora, como cristãos, nós temos esperança em relação ao futuro, a morte, ela é chocante, é assustadora. E Jesus, ele deixa as pessoas que ele ama passarem por essa experiência. Porque ele não é controlado pelas emoções, como eu sou. Ele não age por impulso. Quando eu recebi a notícia que um Rottweiler pegou a minha filha, eu não pensei se eu ia tomar multa, se eu ia poder fazer alguma coisa. Eu podia raciocinar equilibradamente, se os bombeiros já estão lá, é só perguntar para que hospital eles vão, eu vou direto para lá, dá tempo de eu voltar na reunião, quem voltar na reunião? As nossas emoções são parte ativa da nossa vida, mas O Espírito Santo nos livra do controle dessas emoções e do poder das circunstâncias. Eu não estou dizendo que a partir do momento que eu me torno cheio do Espírito, eu já não vou correr para o hospital, ou já não vou encontrar uma pessoa amada que está passando dificuldade, mas eu não faço mais um bocado de trapalhadas que eu costumava fazer por causa das minhas emoções. Algumas pessoas, quando perdem alguém, perdem o bom senso. E daí gastam o que não podem. Daí querem compensar alguém que não pode mais ser compensado por alguma falha que cometeram na vida. Algumas pessoas, quando alguém que elas amam sai de perto, ou se afasta, ou pede divórcio, ou alguma coisa. Então elas perdem o controle emocional. Algumas pessoas em determinadas circunstâncias tentam suicídio. Algumas pessoas em determinadas circunstâncias cometem crimes, insanidades. As circunstâncias têm de fato um alto impacto na nossa vida. E perdas sempre terão um grande impacto na nossa vida. Mas Jesus, ele não se deixa empolgar ou desequilibrar por uma notícia boa ou por uma notícia ruim, porque ele tem um controle que o lado humano dele precisa que venha do Espírito Santo. E eu e você precisamos desse controle, porque na nossa vida nós vamos ter perdas. Na nossa vida nós vamos ter obstáculos, nós vamos ser traídos, nós vamos ser enganados, nós vamos passar e sofrer injustiças. Mas o Espírito Santo, ele nos livra do controle das emoções e do poder das circunstâncias. A morte não é o fim para a gente, a tragédia não é determinante, o câncer não é uma instituição, a enfermidade não é algo que não possa ser mudado, e nem a morte é irreversível, porque aquele que nos salvou é a fonte da vida, a fonte do poder, aquele que transforma toda e qualquer realidade. Naquele momento, Jesus fala: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tudo o que acontece na vida daquele que anda com Jesus e se deixa dominar pelo Espírito, tudo o que acontece é para o seu crescimento e para a glória de Deus. Como eu já mencionei, embora Jesus, cheio do Espírito, sendo um amigo próximo, ele não faz o que a natureza humana tem vontade de fazer, mas ele aguarda que se cumpra o tempo do propósito divino com aquela enfermidade. E porque ele esperou, o Senhor foi glorificado. Qualquer interferência teria um resultado diferente. Quantas vezes alguém que nós amamos se mete numa confusão e a gente tira? Mas tira porque a gente ama. Às vezes o filho se mete em dívida de novo, de novo, de novo. E o pai vai lá e paga de novo, de novo, de novo. A mãe vai lá e paga de novo, de novo, de novo. E atrapalha o propósito de Deus na vida deles. Não é só com os filhos que nós temos responsabilidades. Mas muitas vezes nós precisamos parar e ouvir o Espírito. E ele vai dizer: ainda não. Ou simplesmente vai dizer: não. Esse assunto está na minha mão. E daí você vai dizer para a pessoa: olha, essa dívida, essa enfermidade, essa encrenca é para a glória de Deus. Aguenta firme. Eu vou orar por você. Ele não queria sua oração, ele queria seu dinheiro. Ele estava orando para você, porque ele queria que você fosse a resposta de oração. Mas nós precisamos ouvir o Espírito, porque ele nos liberta dessas inconsistências que as nossas emoções e as circunstâncias nos fazem entrar. calma e a direção do Espírito são para a minha vida e para a sua vida. Em segundo lugar, o Espírito nos liberta do passado e nos libera para crer nas promessas de Jesus. No versículo 17 diz que quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ele ficou mais 2, daí tem os dias de viagem. Então, quando ele chega, a pessoa já está sepultada há 4 dias. E aí tem informação de que Betânia ficava mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus ali de Jerusalém tinham ido lá para Betânia para ficar com Marta e Maria, a fim de consolá-las. E Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta, quando encontra com Jesus, ela diz: se o Senhor tivesse vindo quando nós solicitamos, e não tivesse demorado, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, o meu irmão estaria vivo. Ela entende que a morte do irmão é humanamente irreversível, como nós também entendemos. Mas ela está olhando para trás, ela está olhando para aquilo que não aconteceu, e fazendo uma queixa para Jesus: se o Senhor tivesse me atendido, o meu irmão estaria vivo. E daí ela faz uma declaração que parece que ela está sugerindo que Jesus ressuscite o irmão. Porque ela diz: mas mesmo agora eu sei que Deus fará tudo o que você pedir. Mas o que que Marta está pensando? Se você lembrar um pouquinho do perfil de Marta, você vai conseguir entender um pouco melhor. Tem uma outra situação em que Jesus está na casa deles e ele está ensinando. E todo mundo quer aproveitar e aprender com Jesus. E está lá sentado ouvindo, inclusive Maria, irmã de Marta. E Marta está trabalhando, porque tem que ter almoço para todo mundo, tem que ter uma série de coisas, tem que ter água para todo mundo, tem que ter água para lavar os pés de quem chega, tem muita coisa para fazer. E ela se irrita porque a Maria, ela não se preocupa com nada, ela fica sentada ouvindo Jesus. E aí, como era o costume na época, ela não fala para Maria, mas ela fala com Jesus: Jesus, minha irmã folgada está sentada aí, você pode por favor falar para ela se tocar e vir trabalhar comigo? Porque tem muita coisa para fazer, eu não estou dando conta. O que é que isso revela sobre Marta? Marta era uma pessoa extremamente pragmática, resolutiva. Ela quer fazer o que tem que ser feito. Ela não é aquela pessoa de reação lenta. Ela não é aquela pessoa que fica sentada em depressão, pensando no que pode ser que vá acontecer. Ela tem atitude, ela resolve, ela toma atitudes. Então, quando Jesus chega, ela levanta e vai encontrá-lo. Maria está em casa chorando, abatida na tristeza, mas Marta não tem tempo para isso. Ela se levanta e ela vai até Jesus, e a primeira coisa que ela diz: ó, o Senhor vacilou, se o Senhor tivesse vindo quando a gente pediu, o meu irmão poderia estar vivo. E daí ela faz a segunda declaração: mas eu sei que o Senhor vai pedir, eu sei que Deus vai atender tudo que o Senhor pedir mesmo agora. Ela está falando de Lázaro ressuscitar? Não? Se você olha um pouquinho mais adiante, você vê que não. Porque o texto diz, aqui no finalzinho dessa parte, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição de quando? Do último dia. Então ela não está contando com isso. Eu sei que no último dia, porque os judeus também criam na ressurreição, pelo menos uma parte deles. Mas lá no último dia ele vai ressuscitar, eu sei. Ela está pensando em coisas mais práticas, porque ela é prática. Como duas mulheres, sem um pai, sem um irmão, vão lidar com as situações? Porque naquela época, as mulheres que ficavam viúvas, que não tinham filhos, elas tinham que se casar com um irmão ou um parente mais próximo do morto, para que elas pudessem ter filho e deixar um herdeiro para aquele que morreu. Mas aparentemente aqui ninguém tinha marido, esposa, nada, então estão os três, aparentemente. E ela está com outra preocupação. A preocupação dela em relação a Lázaro era enquanto ele estava vivo. Vamos chamar Jesus, que Jesus pode curá-lo. Ele não veio, ele morreu, já foi sepultado. Como é que a vida vai continuar daqui para frente? Sabe aquele pragmatismo? Como é que vai ser o inventário? Como é que vai ser a administração de tudo? Será que algum homem não vai querer chegar aqui e nos expulsar da nossa terra e tomar nossas coisas? Então, Jesus, o que, que o Senhor pode fazer de prático, de bom, e pedir ao Pai para que a nossa vida possa prosseguir em segurança? Mas por quê? Porque Marta, ela está aprisionada a uma percepção do passado. Meu irmão morreu. Então, quando Jesus diz que seu irmão vai ressuscitar, ela pensa no último dia. Lá na ressurreição do último dia, quando tudo vai acabar, ele vai ressuscitar. Mas, quando o Espírito age em nós, ele consegue nos ajudar a não permanecermos estagnados no momento da dor e da perda. E abre o nosso entendimento e produz fé para que nós creiamos naquilo que Jesus diz que vai acontecer. Porque Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. Ela não pergunta quando, ela atribui que isso vai acontecer naquele dia que está escrito. Dores na nossa vida, desapontamentos, perdas, frustrações, luto, tendem a nos aprisionar na experiência da dor e nos impedem de crer livre e plenamente na bondade e nas soluções de Deus para a nossa vida hoje. Então nós ficamos olhando para a perda do passado e uma expectativa do futuro, mas hoje só resta dor, desapontamento e sofrimento. Deus não espera que nós permaneçamos nessa estação. É inevitável entrar nessa situação. A dor é inevitável, o luto é inevitável, o sofrimento é inevitável, mas não é lugar para nós permanecermos por muito tempo. Há uma expectativa de ressurreição quando nós andamos com Jesus. Há uma expectativa de novo sentido, de novas atitudes. Não num pragmatismo humano, vamos resolver as coisas para não pensar na dor. Mas na cura sobrenatural e na direção que Deus tem para a nossa vida. Em nossa vida, precisamos da intervenção do Espírito para podermos crer plenamente no poder de Deus e no seu amor por nós. E isso, essa fé, torna tudo, ou torna absolutamente tudo possível. Sem o Espírito, nós não vamos crer dessa maneira. Mas quando nós nos rendemos ao Espírito, Ele nos dá o tipo de fé que torna tudo possível. Sem essa fé, não é possível nem agradar a Deus e nem viver os milagres. Mas quando nós somos supridos de uma fé sobrenatural por meio do Espírito Santo, então nós podemos crer mesmo naquilo que parece que nós não entendemos direito. Porque quando Jesus diz que Ele vai ressurgir, Ele não pode estar dizendo que Ele vai ressurgir hoje. Só pode ser em relação ao futuro. Então eu atribuo, jogo lá para frente. Hoje eu não preciso enfrentar esse assunto. Mas Deus quer que eu esteja pronto para viver o sobrenatural. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Amém? Em terceiro lugar, o Espírito nos liberta da tirania do irreversível. Sabe aquilo? Não tem mais jeito, não tem mais como, não dá mais. Versículo 24 a 27 diz, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Se você crê nisso? E Marta respondeu, sim Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Somente quando eu sou guiado e inspirado pelo Espírito, eu me torno capaz, habilitado a crer, que nada, absolutamente nada pode fazer de mim um prisioneiro. Nem os meus pecados, nem as frustrações, nem as injustiças, nem a morte, nem qualquer outra barreira que pareça ser intransponível, é capaz de limitar o poder e o mover de Deus, de acordo com a sua vontade. Porque Ele simplesmente pode qualquer coisa. Paulo afirma, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, eu posso passar fome, eu posso passar dificuldade, eu posso enfrentar qualquer circunstância, porque nele eu posso todas as coisas. Não é simplesmente, eu posso conquistar tudo que eu quero. Não, eu posso atravessar qualquer luto, eu posso cruzar qualquer vale de sombra e morte, eu posso permanecer em pé quando todas as circunstâncias dizem que eu sou derrotado, eu posso terminar um projeto, eu posso acolher as pessoas, eu posso ser referência da presença de Deus em qualquer lugar, eu posso levar salvação para minha família, eu posso recuperar os meus filhos perdidos, eu posso ver a restauração do meu casamento, eu posso todas as coisas, porque Cristo é a minha promessa, Cristo é a minha realidade, e o Espírito Santo me leva a crer de modo incondicional. Em Romanos 8, 35 a 39 diz, o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti somos entregues à morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, não é eliminando tudo isso, não é evitando tudo isso, não é me desviando de tudo isso, mas apesar de tudo isso, de que isso? Perseguições, calamidades, aflições, fome, miséria, ameaças de morte, perigos, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a garantia que nós temos nele. E essa garantia é solidificada em nossa mente, em nosso coração, pelo mover sobrenatural do Espírito Santo, que fala à nossa mente, que habita em nós, que nos inspira, que nos atrai para um tipo de fé que nós nunca poderíamos ter sem Ele. Lucas 1:37 diz, porque para Deus nada é impossível. Você pode ler isso comigo? Porque para Deus nada é impossível. Agora pensa nas coisas impossíveis da sua vida, as dificuldades que você está passando, aquelas coisas que você não tem nenhum controle. E leia esse versículo comigo de novo, vamos juntos? Porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu posso todas as coisas. Em quarto e último lugar, o Espírito nos liberta da prisão da incredulidade. O versículo 38 a 44 é interessante, os versículos de 38 a 44, porque aqui nós vemos de novo que Marta ainda não entendeu e ainda não creu de verdade. Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. E então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Não mexe com esse negócio, já cheira mal. Toda a conversa sobre ressurreição, etc., ela não entendeu ainda. E Jesus então respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele sabe o propósito. Entende a diferença? Ele fica mais 2 dias. Ele não vai lá logo. Ele não resolve o problema de Lázaro. Mas ele sabe que o propósito é a glória de Deus. E aqui ele faz a declaração do propósito. Isso não diminuiu a dor. A Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele ficou agitado no seu interior. A Bíblia descreve toda uma cena de tristeza. Compreender o propósito de Deus não é garantia de ausência de dor. Não é. Conhecer o propósito de Deus é a segurança de que eu não estou passando por isso sem razão. É a garantia de que no fim eu vou chegar à conclusão que valeu a pena. É a garantia de que Deus tem o controle e tudo que Ele faz, Ele usa para o meu bem, ainda que eu sofra. É a garantia de que eu vou olhar de volta e vou dizer: muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor não me poupou daquela situação, que produziu tudo isso que nunca seria produzido, se o Senhor não tivesse me deixado passar por essa experiência. É um desafio de fé viver assim. Marta ainda está presa na morte de Lázaro. Mas Jesus diz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido, saiu vivo. Tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. E então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. A incredulidade, ela nos amarra, ela nos enreda, ela nos aprisiona. A incredulidade, ela faz com que nós permaneçamos num sepulcro mesmo quando nós estamos vivos. É interessante que Jesus chama Lázaro para a vida, e Lázaro vem andando, mas ele não vem livre. Ele não vem livre, ele vem atado. Ele vem atado nos pés, nas mãos. Então ele não pode nem tirar o lenço que está preso no rosto dele, porque os passos dele são curtos. As mãos não conseguem subir porque estão presas com faixas junto ao corpo, que era como eles enfaixavam os mortos. Muitos de vocês nasceram de novo quando entregaram a vida para Jesus, mas a sua caminhada de fé é de passo curto, é de pouco movimento, tem um lenço no rosto que impede a sua visão. Mesmo com lenço no rosto, Lázaro sabe que lado fica a porta, porque a claridade que vem de fora para dentro daquela caverna escura pode ser percebida por trás do lenço que está no seu rosto. Mas ele não consegue discernir, ele não consegue ver claramente, ele não consegue entender tudo o que está acontecendo. E muitos nasceram de novo, mas continuam atados. Mãos, braços, pernas, presos. Então os passos são curtos, a movimentação é lenta, o crescimento é lento. E Jesus não diz para as faixas que elas caiam, não diz para o lenço que caia, ele olha para a comunidade e diz: desatem-no e deixem-no ir. O Espírito Santo capacita a igreja a ser aquela agência de libertação, para que uma pessoa antes aprisionada, agora tenha mobilidade e autonomia. Para que uma pessoa que antes não discernia bem, tenha visão plena e discernimento absoluto. E sabe, Jesus está aqui. E o Espírito dele está aqui, amém? Então feche seus olhos. Quando você olha para a sua vida, existe algo que rouba a sua liberdade? Você percebe que o seu desenvolvimento e o seu crescimento estão lentos demais? Você percebe que com frequência você não entende o propósito de Deus através de dores, de sofrimentos? Na sua vida você percebe que tem áreas que estão se arrastando há anos? A primeira coisa, você precisa crer em Jesus, apesar dos traumas. E a Bíblia diz que se você crer de todo o coração, você será salvo. Talvez você se afastou, está longe dos caminhos dele. Ou talvez você nunca recebeu a Jesus. Mas a primeira coisa é crer que ele é o Filho de Deus. E que ele morreu no seu lugar. Para que assim como ele ressuscitou, você também ressuscite. Você quer receber Jesus na sua vida hoje? Eu quero orar por você. Onde você estiver, aqui ou em casa, levante uma de suas mãos. Se você precisa voltar para casa, se reconciliar com Jesus, com a igreja, levante sua mão também. Essa é a sua hora. Você reconhece que na sua vida você precisa de um milagre. Levante sua mão bem alto. Pode levantar. Pode deixar ela erguida. Eu quero orar por você. Eu estou vendo várias mãos erguidas, mas falta a sua. Pode levantar sua mão. Porque Jesus está olhando para você. Você que está em casa, você que está aqui. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um dos teus. Que levanta a mão agora dizendo: Jesus, eu te recebo. Eu quero a tua vida, a tua perfeita vida, a tua direção. Vem sobre a vida deles com teu Espírito. Batiza-os, transforma e salva. Escreve seus nomes no livro da vida. Que a vida deles não seja mais a mesma. E que eles, tocados e transformados, possam viver para a glória do teu nome. É em nome de Jesus. Pode baixar sua mão, continue com os olhos fechados. Uma vez que você creu em Jesus, não significa que você está livre. E alguns de vocês creram em Jesus há anos e anos atrás, mas ainda se sentem aprisionados. Ou uma dor, um trauma, um desapontamento. Essa é a hora de você ser livre. E a primeira coisa para ser livre, depois que você nasceu de novo, entregando a vida para Jesus, é ouvir Jesus chamando: vem para fora. Então, se você precisa de um milagre para liberar alguma área da sua vida que continua aprisionada, alguma coisa que não passou, algum crescimento que não veio, o desenvolvimento, a movimentação que é lenta na sua vida espiritual, na sua vida profissional, um casamento que não dá certo, algo que você tem dificuldade como Marta em crer, eu quero convidar você a levantar. Como Jesus disse para Lázaro: vem para fora, fica em pé no seu lugar, pela fé. Você talvez não consiga se mover na direção que Deus quer, mas você pode ouvir o chamado dele e levantar-se e dizer: eu preciso de libertação, eu preciso de algo que me leve para um outro nível, eu preciso de algo que tire de mim tudo aquilo que me prende. Ele está aqui, é a voz de Jesus que você precisa ouvir. Você que está em casa, receba essa palavra de Jesus na sua vida. Agora, alguns aqui estão cheios do Espírito. E cheios do Espírito, você é instrumento de libertação. E Jesus olha para a comunidade e diz: desatem-nos. Desate Lázaro e deixe-no ir. E Ele diz para você: desate essas pessoas e deixem-as ir. Então quero convidar você que não se sente aprisionado a chegar perto de uma pessoa e estender a mão na direção dela, ou se você tiver liberdade, tocar no ombro dela e fazer uma oração de libertação agora mesmo. Eu vou pedir que a igreja se mova agora na direção de todos que estão em pé. Se você está orando com os olhos fechados, abra os olhos e olhe para as pessoas que estão em pé e estenda a mão na direção delas e comece a orar. Nem sei se é possível chegar perto de cada um deles, mas estende a sua mão e começa a orar, porque a igreja de Jesus recebeu a incumbência de tirar as faixas, de tirar a venda dos olhos, de proclamar um novo tempo. Estenda a sua mão na direção dessas pessoas e ore ao Senhor, abra a sua boca e profetize liberdade, liberdade, cura, restauração. O Espírito de Deus te capacita, Ele te autoriza e o Senhor Jesus te ordena. Declare liberdade sobre a vida dos filhos e filhas, nossos irmãos de fé que estão aqui. Espírito Santo de Deus, vem agora, traz liberdade, traz graça, traz poder, traz cura, traz unção nova, tira tudo aquilo que prende a mobilidade, que impede o desenvolvimento, que impede o crescimento, que impede as conquistas, que impede a fé plena, e move no sobrenatural, que tudo aquilo que os homens amarraram, todas as faixas que os homens puseram, aquilo que Satanás colocou, seja desatado agora em nome de Jesus, e que eles sejam livres, e que tenham visão plena, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Você pode ficar em pé agora, levante-se no seu lugar. Se você fez a primeira oração, entregando a vida para Jesus ou se reconciliando com Ele, tem uma ficha como essa na cadeira que você está sentado ou na cadeira à sua frente, minha melhor decisão. Preencha essa ficha, entregue na saída para quem tem essa bolsa Nova Vida. É um presente para encorajar você, e a ficha com suas informações vão nos ajudar a orar por sua liberdade, pela graça de Deus na sua vida. E você que levantou reconhecendo que precisa de liberdade, não volte mais para a caverna, não volte mais para o lugar de onde você saiu. Pela fé, abandone o passado, creia no que Jesus fez. Você que nos acompanha em casa, você que está aqui, creia no poder sobrenatural de Jesus e viva plenamente a liberdade que Ele conquistou em seu favor, para a glória do nome dEle e para o seu crescimento, porque eu sei que aquilo que Ele fez não pode ser revertido, a não ser que você escolha. Então creia nele e viva em liberdade todos os dias da sua vida. Aleluia.